Bem-vindos ao nosso podcast HLB Conecta. Nesse episódio, nós vamos explorar um pouco os aspectos do ambiente de negócios no Brasil e como fazer negócios no país, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais promissores do mundo em termos de investimento, mas possui um mercado consumidor também em bastante expansão, né? No entanto, o ambiente de negócios pode ser bem complexo. Por isso, para falar sobre como fazer negócios no Brasil, esses aspectos mais complexos, eu chamo para discussão o nosso sócio de Business Development e BPS da HLB Brasil, Renato Sella, e a nossa líder de processos de folha de pagamento, Franciele Chicon. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Andréia.
Pessoal, eu começo perguntando quais são esses desafios que uma empresa enfrenta para desejar fazer negócios no Brasil, né? Quando ela pensa em vir para o Brasil.
Bom, pensando com a ótica da empresa estrangeira vindo para o Brasil, né? Eu vejo que as diferenças, posso citar algumas, mas a principal talvez é a burocracia e a complexidade. Né? Se você for pensar, existe o Tax Complexity Project, que é um estudo de duas universidades alemãs. Eles identificaram o Brasil sendo o país mais complexo no aspecto de conformidade de impostos, né? Então, isso de certa forma gera um aumento ali de custo operacional, né? Você pode atrasar ali algumas entregas no mercado, né? E aí você traz também o fato do Brasil ser um dos países com uma taxa tributária elevada, né? Uhum. Então, e além da complexidade do próprio cálculo das obrigações, né? Tudo que é imposto dentro da empresa. Então, eu vejo essas empresas com uma grande dificuldade nesse sentido, né? Eu posso dar um exemplo. Você vai no mercado, papel higiênico com duas faces é um imposto, com uma face é outro imposto. Então, isso traz ali um pouco a visão da dificuldade que o empreendedor, que o empresário tem simplesmente de fazer toda a manutenção e conformidade dos encargos, né? Então, estima-se aí 1.500 horas só para entrega das obrigações e cálculos de impostos, né? Além disso, acho que existe uma dificuldade muito grande de contratar a mão de obra qualificada, existe uma escassez no mercado, né? Isso pode dificultar também a parte do posicionamento da empresa, né? De entregar o objetivo ali deles. A concorrência, de certa forma, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil tem uma alta concorrência. E aí, devido a esse custo do Brasil, isso vai se exponencial, né? Então, isso vai... A empresa que não tem todo o domínio do território brasileiro, ele não está com uma estratégia clara ali de posicionamento da marca, ele acaba encontrando diversas dificuldades. Então, é por isso que é super importante, e é uma coisa que eu sugiro para todos os nossos prospects, né? Que eles tenham, de fato, uma empresa, uma consultoria auxiliando eles, pegando na mão, entregando ali a visão de negócio que eles precisam, não apenas entregando um serviço, né? Se tornando um braço da empresa para, de fato, agregar o valor que eles precisam, e assim eles consigam focar no core e aí, né, a HLB entrega isso, né? A gente deixa eles focando no core e a HLB contribui com toda a parte de back office, consultoria e auditoria.
Até pela complexidade, né, que você mencionou. E quais são as principais tendências no ambiente de negócios do Brasil atualmente? Como os investidores podem aproveitar essas tendências, né? A gente falou sobre esses desafios, agora eu queria entender um pouquinho de vocês as tendências.
Eu acho que a parte de digitalização, né, tudo que tem a ver com tecnologia, inovação, tecnologia disruptiva, a parte de fintech, principalmente por causa da pandemia, isso agilizou um pouco os processos. Então, o Brasil ainda é um país que tem muita coisa para fazer, é um país em desenvolvimento, então tem muita oportunidade. Então, acho que é uma empresa que venha com uma tecnologia que seja inovadora, que consiga, de fato, entregar uma solução eficiente, de baixo custo, que agregue valor para os compradores, para os consumidores, acho que isso é uma oportunidade. Obviamente, sustentabilidade, isso tá no mundo inteiro, então, assim, o Brasil tem uma matriz energética limpa. Então, eu tenho visto muitas empresas eólicas, energia verde vindo para o Brasil e oferecendo seus serviços, seus produtos. Então, a parte de sustentabilidade também é uma preocupação global, né? Acho que muitas empresas estão comprometidas e governos estão comprometidos com esse setor. Então, eu acho que isso é um desafio do mercado e quem tem essa solução vai conseguir entrar muito bem também. O setor imobiliário, como sempre, seja ele em investimentos, em prédios comerciais ou fundos imobiliários, é uma forma de diversificar também. Infraestrutura é algo que o Brasil deixa a desejar, então existe muita oportunidade. E regra geral, o consumo interno, né? Uma classe média alta, é uma classe média crescendo, o consumo interno crescendo. Então, acho que também pode ser uma grande oportunidade para empresas estrangeiras.
Obrigada. Agora, mais especificamente sobre regras de folha de pagamento, a gente sabe que contratação de funcionários no Brasil é bem complexa, né? E aí, Fran, eu queria saber de você, como é esse processo de contratação de funcionários no Brasil e quais são as obrigações trabalhistas que essas empresas precisam cumprir?
Ah, legal. Hoje, quando uma empresa é aberta aqui, o CNPJ no Brasil, já nascem as complexidades, né? Até mesmo antes de nós termos o primeiro colaborador registrado ali em folha. Então, dentro dessas obrigações, existe sim uma complexidade. Então, desde a abertura, para manter a empresa em compliance, nós temos que já entregar algumas obrigações trabalhistas, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos o E-Social. Ele já está em andamento aí desde 2018, mas então para abrir o CNPJ tem que entregar essas informações da empresa para o governo, para habilitar essa empresa perante ao governo. E então entregar as informações de dados básicos da companhia para depois começarmos a discutir sobre a contratação dos empregados. Um desafio bastante interessante que a gente percebe, e principalmente dos nossos clientes internacionais, é a dúvida assim do processo aqui local mesmo, né? Então, o simples fato de eu contratar um colaborador, que isso é tudo bem, ele exige uma complexidade ali no sentido de eu definir um cargo, por exemplo, até o cargo que a pessoa vai ocupar aqui no Brasil, ele está atrelado ali a um código brasileiro de ocupação. Então, isso é muito local aqui nosso, né? De acordo com o Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, a gente acaba ajudando nossos clientes, né? A ter essa interação desde o começo. Então, realmente, não só prestar o serviço, mas ter esse amparo, né, para poder dar esse suporte desde o início. Aí, em relação a isso também, não só da parte de essa etapa, né, da posição, aqui no Brasil é muito complexo a questão de, não complexo, mas mandatório, a questão de benefícios. Então, isso está sempre atrelado ao sindicato que aquela companhia, que aquela empresa segue, com as regras existentes, pré-existentes ali, os benefícios mandatórios, então desde um seguro de vida, desde um plano de saúde. Então tudo isso é, de certa forma, uma novidade quando a empresa não existe aqui, né? Vai nascer do zero e vem, né? Principalmente de fora.
Das coisas que eu venho percebendo, assim, quando uma empresa estrangeira ela vem para o Brasil, ela vem com uma visão muito interna deles, né? E o que dá um impacto inicial para eles é o custo de manter um funcionário, né? Então, aqui a gente pega muito assim, a gente faz todo o processo, né? Então, abre a empresa e aí já tem toda aquela burocracia que nem a Fran falou. Então, apostilar documento, notarizar, traduzir, juramentar, registrar, em cartório, JUSCESP, registro, prefeitura, estado, né? Então, isso já dá um impacto em toda essa burocracia. E aí, ele vem... Eu vejo muito isso acontecer. Eu vou pagar X mil reais de salário para o meu funcionário. E sem perceber que esse X mil reais ele vai virar X mais Y, né? Em casos chega o dobro, pode chegar, né? Dependendo de benefícios e tudo mais. Então, a gente criou até uma planilha de exemplificação de cálculo e é o primeiro passo que a gente faz. Ó, tome cuidado o que você vai ofertar, porque a gente vê bastante cartas de oferta de trabalho sem saber o impacto desse custo, né? E não só isso, a Fran pode até comentar mais, mas esses detalhes que são diferentes do cálculo da folha fora do país, né? Então você tem lá um terço de férias, 13º, né? E aí vai, e aí...
A divisão das férias, a divisão no Brasil.
E médias, e aí a contabilização de tudo isso, né? Então... A gente está bem acostumado a ter que explicar tudo isso no dia a dia. mas de fato é algo que é importante para a empresa estrangeira quando está vindo se atentar. E mais uma vez, ter alguém que vai assumir a responsabilidade técnica por aquilo e fazer bem feito, né?
Você
Para
diria
evitar multas, juros, né?
que a folha de pagamento seria o aspecto mais complexo, por assim dizer, da
Não, eu
entrada
acho que folha
dessas
de
empresas?
pagamento e a parte fiscal,
E a parte tributária,
obviamente,
né?
é um bicho de sete cabeças, né? O exemplo que eu dei, ele retrata ali um pouco toda essa complexidade, mas a folha de pagamento, de fato, merece uma atenção especial.
Existem vários outros fatores até chegar no resultado final mesmo da folha, né? Que é o agravante que a gente entende. Até, por exemplo, em relação à admissão, antes de o colaborador iniciar na empresa, ele tem que fazer um exame médico admissional. Então, tem que ter um provedor específico que realize esse tipo de trabalho. Então, todas essas tratativas para assegurar e manter a empresa em compliance, né, com a legislação aqui. No final do dia, realmente, a complexidade é alta pela soma, né, de todos os processos.
É isso.
Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui.
Obrigado.
Espero ter esclarecido os nossos ouvintes e espero vocês na próxima edição do HLB Conecta.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.